Este conteúdo é livre para todas as idades.
Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos a parte 1 de duas partes, falando sobre a 10ª temporada de Arquivo X. A temporada X do Arquivo X. Entendeu? Hã? Hã?
Olá pessoas, sejam bem-vindos a um Fala Série. Você não ouviu errado, não sou muito escravinho, estou aqui apresentando um Fala Série. Dessa vez sobre uma das minhas séries favoritas que estreitou o laço comigo, com meu pai. Era para meu pai estar nessa gravação, mas como eu não moro mais com ele, acabou ficando difícil e meu pai não entende nada de tecnologia. Hoje a gente vai falar de Arquivo X. Antes eu vou apresentar meus convidados. Olá, olá. Olá, Brandes.
Olá, Brandes. Boa noite, tudo bem?
Prazer estar com você. Brandes, se não me engano, é a sua primeira participação em podcast, então seja bem-vindo ao Fala Série. Eu acho que você está estreando num bom programa, tá bom? Só pra deixar isso claro. A gente vê aqui, a gente acredita que não foi teoria da conspiração, não foi canceroso com uma arma aí do teu lado só pra você não falar besteira, tenho certeza. Bom, a gente vai falar de Arquivo X, a 10ª temporada. A gente tem que dar um pequeno resuminho de uma ou duas informações das temporadas anteriores pro pessoal mais ou menos situar o que tinha acontecido. Originalmente, Arquivo X era uma série que teve 9 temporadas e 2 filmes, sendo que o último saiu em 2012. A série saiu agora, no ano passado, em 2017, porque a gente ficou 5 anos sem Arquivo X, e antes do filme já tinha ficado mais de 5 anos sem Arquivo X. O que vocês lembram de Arquivo X? X, a série, só pra dar o que vocês consideram ser importante pra gente entender. Você quer começar o lobby?
Então, Arquivo X, depois de 14 anos, né, voltou agora, né, antes do Arquivo era uma série sobre educação, sobre todas aquelas coisas pessoal de jornal daquela época, o bebê diabo ataca São Paulo, essas coisas assim, tinha aqueles jornais antigos, a gente lembra que tem ainda hoje, né, que é o bebê de duas cabeças, a gente é sobre isso, é sobre dois agentes da FBI e o outro crédulo que investigava um paranormal, né? Um deles é o Fox Mulder, que era um viciado em pornografia, que é irmão do Fabinho, e ele procurava uma prova que aliens estavam por trás do governo. E a Scully era uma médica, queria ser agente da FBI para impressionar o pai, e acabou se metendo com o Fox Mulder e ferrou a vida dela, né? Pode ser isso. Ela tinha uma carreira promissora na FBI.
Acabou com a carreira dela, pelo menos, porque ela ficou. Ela era uma médica formada no seu. Que é doutorado, emprego do Arquivo X por 9 anos, até que ela se aposentou, incrível que pareça, ela se aposentou porque ela não aguentava mais, ela teve uma crise nervosa, lá na 8ª temporada, depois do filho dela ser, ela foi abduzida 2 vezes, ficou grávida numa das histórias,
e
bem ainda foi dado pra adoção, cara, teve câncer no cérebro, curou do câncer no cérebro, sabe lá Deus como, né, tipo... É difícil defender, né, o que aconteceu. E pra quem não tá lembrado, na 9ª temporada, a última temporada, nem a Scully, nem o Mulder são os protagonistas da série. Eles foram substituídos pelo T-1000, que eu esqueci o nome do cara, é Peter alguma coisa, não sei o sobrenome dele. E pela Mônica, que não é a Mônica do Friends.
Que é uma coisa que aconteceu várias vezes na série, que o protagonista saiu e alguém ficava no lugar dele. Porque eles estavam cobrando muito caro. Me lembro que o David Duchovny chegou a cobrar $1 milhão por episódio que ele apareceu. Aí desapareceram com o Fox Mulder, né? E ficou a Dani Scan.
Velho, fizeram coisa pior. Na quinta temporada, fizeram coisa pior. Né? Na quinta temporada, o David Duchovny tava cansado de gravar no Canadá porque é muito frio. Ele fez a produção inteira de trabalhar em Los Angeles. A produção triplicou de valor de um dia pro outro. Cadê esse maluco? Quando ele começou a adaptar em roteiro, foi uma merda. Mas enfim, o que é importante a gente saber é que o Mulder tinha sido abduzido na 8ª temporada e na 9ª de volta só pros episódios finais e depois a volta pro filme e tal. E nesse meio tempo, outros agentes. Aí eu esqueci o nome do outro, acho que é John o nome do outro agente, acabam ficando na 9ª temporada inteira. Basicamente, eles dão um reboot na série no meio dela.
Depois, quando a série volta, tudo é ignorado, né? É como se fosse um ova mesmo.
mais ou menos. É que o segundo filme da Arquivo X ele não tem relevância nenhuma. É um caso da semana com um cara. Como é que eu explico isso? O cara é um gay que tem um namorado, que depois que o namorado morre, ele conserva a cabeça do cara viva ligando a corpos que ele sequestra. E basicamente o objetivo dele é fazer um transplante de cabeça. É isso.
Mas as relações personagens com outros personagens totalmente ignoradas no que acontece na série, né?
Que outros personagens? Só aparece o Mulder e Scully? Não aparece nem o Skinner na porra do segundo filme?
Sim, cara, mas tipo a relação deles com o governo, toda a treta que aconteceu, porque eles chegam lá, né, com o governo e tudo, e não tem, tipo, nenhuma treta, né? Eu acho engraçado, a coisa que eu acho engraçada é que eles mencionam o Bush. A Faresta fala do Bush tocando assim,
Por quê, né? Bom, mas a gente não veio falar dos filmes, vamos falar da temporada. Isso é só pra você estar uma situada, porque, velho, você vai ter que lembrar, porque faz muito tempo, é 14 anos que aconteceu de uma série pra outra. Você vai precisar dar uma relembrada, cara, não tem jeito. Bom, a gente vai falar da série, e a série de 2017, ela só teve 6 episódios. Eu acho muito estranho, mas tudo bem, eu entendo, porque a Julianne estava ocupada fazendo um papel da mídia em Deus Americanos lá da Amazon.
Sem falar.
Aliás, uma ótima série, a gente tem que fazer um
papel. Sem falar que ela estava no meio das filmagens, acho que o Raymond também, né? Que
eram
as últimas participações dela
no reino. Pois é. Então, ela tava com uma agenda apertada, eu entendo fazer um pouco mais curta, né? Não tem problema. E o David Duchovny vai trabalhar desde Californication, então foda-se, né? O cara fez porque ele quer. Essa que é a explicação. É, por conta de ser uma temporada mais curta, a gente fala todos os episódios aqui na ordem, começando com Minha Luta, parte 1. É, Brent, dá aí um resumo pra nós, que você acabou de assistir a série Minha Luta, parte 1.
Bem, em Minha Luta, parte 1, o que eu vi que foi que aconteceu, que tinha um extremista da internet falando sobre conspirações do governo e que ele queria conversar com o Mulder. E aí ele leva o Mulder até uma garota. Certo, entre aspas, né? Ele não sabia exatamente no que ele tava se metendo. E aí ele levou o Mulder até uma garota que, assim como a Scully, teve filho alienígena ou coisa do tipo.
Na verdade, são super híbridos, pessoal. Porque faz muito tempo, né? Super híbridos são tipo super soldados criados lá que só tem uma maneira de matar eles. É você enfiar um negócio.
Enfiando um negócio na nuca.
Exatamente. É a única maneira de matar eles. Se você explodir eles, fazer qualquer coisa, eles voltam.
Pra quem não tá lembrando,
Super Highlander.
Super híbrido, ele saiu na. Caralho. Eles são os caçadores alienígenas da nona temporada. Na nona temporada, os caras inventam caçadores... que não tem uma invasão alienígena. Tá acontecendo umas três ao mesmo tempo.
Na verdade, os caçadores espaciais, depois você descobre, são os moços. Porque esses 4 raças foram conquistadas pelos Greys. E essas 4 raças aparecem pra salvar a humanidade, mas do jeito delas. Aí os Greys e os Super Híbridos são uma mistura dessas 4 raças. Mais a dos Greys, pra tentar virar super soldados pra eles. Mas é bizarro, assim. Eles chegam num ponto absurdo, né? Tipo, porque eles tentam criar uma lógica naquele bando de casos aleatórios que teve no passado com a linha antes. Não era uma, tipo assim, uma grande conspiração. Era tipo uma
unidade, era só um. E tem um problema,
tipo,
na verdade.
Era tipo um país terceiro mundo, que eles vinham pra cá aprontar dele, né? Não tinha nenhum objetivo, assim. E
E fica pior, porque essa temporada não é nem guiada pelo Mulder e pelo Scully, é o John lá e a Mônica, e de boa, eles não sabem dessa loucura. Então, tipo, o caçador, o super soldado, pra ele não significa porra nenhuma, eles não participaram do resto da aventura.
Pois é.
Eles não sabem. Ok, né? Fazer o quê? Mas
é tipo, mais um jogador de RPG que decide criar personagem em ficha nova no meio da campanha, tá ligado?
É, aí ele entra na aventura dos outros sem saber por que ele entrou, né? Ele só vai junto com o grupo.
Uma curiosidade é que esse episódio saiu originalmente em 2016 e ele foi escrito pelo Chris Carter, que é o criador da série,
desde a quinta temporada, o Chris Carter não escreve nenhum episódio bom, tá? Só pra deixar claro. Não é de hoje, que ele é uma.
É por isso que tem uma bagunça, porque ele quis botar todos os elementos que ele tinha no Arquivo X, que ele criou no Arquivo X, né? Pra poder ganhar dinheiro com royalties depois, porque nos Estados Unidos, toda vez que você escreve um roteiro, né? Faz alguma coisa, e se você é o roteirista do episódio, ou diretor, você ganha uma porcentagem de acordo com o que você fez. Como nesse episódio ele fez tudo que ele apareceu no episódio, ainda dirigiu e escreveu, toda vez que esse episódio for voar, ele vai ganhar uma grana, entendeu? Ele tá desesperado, pelo visto.
Mas assim, só pra adiantar o episódio, como foi dito, né? O maluco da internet chama o Fox porque ele encontrou a vítima de abdução absoluta e no final é uma fraude, tá? Só que no meio do episódio os caras encontram pessoas do governo que tem uma nave alienígena invisível e eu não tô brincando, a nave fica invisível em tela. É bizarro. Ele no lugar some antes do final do episódio e você descobre que toda aquela revolução que aconteceu os últimos 50 anos falando que a invasão alienígena ia acontecer em 2012 é balela. Na verdade, a invasão alienígena é uma farsa e os alienígenas são um governo americano. É isso.
Que na verdade é uma inspiração na teoria de conspiração do InfoWars. Até o Ted O'Malley é inspirado no cara do InfoWars, que é um cara de...
Sim, verdade.
Que é um cara de conspiração maluca que acredita que todo lance de alienígenas são na verdade do governo fazendo experimentos com pessoas. Então o episódio todo é uma referência ao InfoWars, que na época foi um programa da internet entre o Arquivo Sumido e Voltado, né? Conseguiu, foi o primeiro programa de teoria de conspiração a filmar algo concreto. Ele filmou depois isso virou público e notório, isso é até no House of Cards, várias séries, e em programas de TV. Sabe aquele grupo chamado Rubin Grove? É um grupo que a elite americana, tanto os democratas como os republicanos, se reúne, né, num campo afastado lá, e ninguém nunca filmou. E ele filmou, eles adorando até uma coruja. Um negócio meio estranho, meio esquisito. E ele ficou super famoso. E aí o InfoWars começou a ter milhões de views na internet, chegou a ser o YouTube mais
visto. O cara foi na reunião de verão, republicanos e democratas, que deve ser naquele acampamento americano com umas cadeias de madeira do lado de um lago,
não,
sabe? Esquerda de um lado,
não,
direita
cara,
do outro.
Tinha tochas,
os dois
adoravam o Satã e tudo que você possa imaginar no vídeo. Aí viralizou e ficou um negócio. E aí depois aparece isso, que eles assumiram publicamente que eles existem depois disso, lógico, assim, lá. E aparece no House of Cards mais sobre eles. Lógico, é uma teoria de conspiração até esse cara filmar. É uma teoria de conspiração. E esse grupo...
Tá, que esquerda e direita trabalham juntas pra fuder todo mundo.
Na verdade, é esse lance do culto lá. Tipo, os americanos, importa mais que eles sejam cultistas da coruja do que essa segunda parte aí que você falou. Mas tipo, não pode entrar nele ex-presidentes, não podem entrar. Não, ex-presidentes não podem entrar lá. Presidentes podem fazer parte do... Não, ex-presidentes podem, só não podem presidente em exercício fazer parte do grupo. Eu não sei porquê, mas aparece no House of Cards sobre isso, que o cara lá do... que o Kevin Space faz parte, parece. E o Kevin Space parece muito tranquilo quando ele tá falando sobre esse grupo aí. Até o pessoal descontou depois daquele escândalo que ele fazia parte do grupo. Mas tipo, é muito louco essa referência aí.
A referência é melhor que o episódio em si, porque esse episódio caga mais ou menos 9 temporadas de Arquivo X.
É porque
quem não
esse episódio lembra, pega 9 temporadas e fala assim: não adiantou nada se assistir isso.
É, porque todo lance eram os aliens, a gente viu os aliens, porra, a gente viu os 300 aliens.
Tem um episódio específico, acho que é na 7ª temporada, que o episódio nem aparece Mulder e Scully, tá? Mas ainda tava os dois na série. É o Canceroso apontando uma arma pros pistoleiros solitários, é um rifle desses de longa distância, um rifle sniper, enquanto o pessoal tá falando a história do Canceroso numa rádio, coisas... Sim, velho, o episódio é cheio de flashbacks e mostra ele matando o presidente Kennedy, ele matando a alienígena de Roswell. Ele é o Forrest Gump, ele tá em toda a vida. Velho, e os alienígenas estavam lá, ele aparece o alienígena na tela, cara, cacete.
É porque é o seguinte, ele foi escrever um livro contando a vida dele pra uma publicadora, uma empresa pequena, certo? E ele mudou os nomes, certo? O nome dele.
Tem 10 mil cópias, era um negócio assim absurdamente pequeno.
Aí o que aconteceu? Deram um cheque pra ele de $1 milhão falando que o Steve Spielberg tinha comprado aí o livro dele e transformado no Forrest Gump. Ele ficou puto porque não mencionou aliens, né? Mas se você viu o outro original do Forrest Gump, fala que ele menciona aliens, Área 51, tudo, entendeu? Só que no filme não menciona nada disso. Aí meio que faz uma piada que ele é o Forrest Gump, entendeu? O Canceroso.
Mas não é o único que... dando um exemplo, mas não é o único, tá? Tem outros. Tem um episódio que se passa de um alienígena que ele é jogador de beisebol. E o cara vira um jogador de beisebol humano, de tanto que ele ama jogar beisebol. Entendeu? Tipo, quinta temporada essa porra. Velho, esse episódio sozinho caga 9 temporadas de Arquivo X. Então, nem é o pior da temporada, hein? Isso aqui é a pior parte, nem é o pior episódio da temporada. Bom, mas enfim, de qualquer maneira, o final do episódio, isso que aparentemente, depois da 9ª temporada, o Skinner fechou aquela bosta, botou uma madeirinha na porta e foi embora, né? Porque os outros agentes do FBI cagaram com essa porra, não é possível. Os caras chegam no escritório, não tem nem Cadeira.
Você se lembra que teve um episódio, tacaram fogo no Duelo das Tretas, foi aí, né? Lembra? E foi um maior negócio, né? Teve maior repercussão, né? Na série. Aqui, tipo, é só um lugar aqui que o pessoal vem a putaria, essas coisas de anime, só tem que fazer, né? É tipo assim.
O que não é estranho, compatível com a primeira temporada, mas é estranho compatível com a última. Porque o começo do Arquivo X era exatamente isso, era o depósito de tranqueira do Arquivo X, que o Mulder foi lá e transformou numa sessão. Só que ele era uma sessão de verdade, porque depois de 9 anos tinha pelo menos uns 15 casos por ano que esse cara resolvia.
E sem falar tipo, que tinha apoio de senadores, congressista americano, tinha introdução na mídia, já começou o negócio a ficar muito grande. Não era como no início,
só o negócio era tão bizarro. Durante a temporada de regular, quando cansavam o Arquivo X lá na terceira temporada, foi um rebuliço, porque, meu, como assim não fechar essa merda? Por que parece o Mulder era um bom agente? A gente falou que ele era maluco, mas ele era um bom agente. Porque ele escrevia os relatórios e tudo mais, né? Isso acontecia mesmo. Mas tá bom, vai. Vamos pular pro próximo. Esse aí tá dando raiva.
Isso me lembra dele escrevendo um relatório. Isso eu lembrei dele quando ele encontrou aquela gênia. E ele ficou horas e horas escrevendo qual seria o terceiro desejo dele.
Ah, e no final.
Vocês lembram desse episódio? Esse episódio é genial, cara.
Que o primeiro episódio que ele foi encontrar os caras que fizeram desejos e todo mundo fudeu. Todo mundo, toda a história dessa gente lançou. Porque ela se usava o pedido contra o cara. Aí quando ele perguntou, ah, você que faz isso? Não, é a magia que faz isso. Todo mundo que pede desejo se fode. Eu, por exemplo.
O que é estranho é que aquela gênia lá, especificamente, ela não era uma pessoa ruim. Ela até queria. O problema é que as pessoas eram burras, desejavam o negócio e pensavam, sempre fazia o caminho mais fácil. Tipo, morreu o cara. Beleza, o cara, meu irmão, de volta, ele volta um zumbi. Você não pediu que ele tivesse bem de saúde quando ele voltasse, cara.
O Fátima desejou a paz na Terra e a amizade de todas as pessoas. Aí só ele foi a única pessoa que sobrou na Terra. Aí, tipo.
Ele só pediu paz na Terra. Foi isso que ele pediu. E aí a Terra ficou vazia. Não tem problema nenhum, tudo resolvido.
Aí ele decidiu fazer um contrato porque ele viu que tudo que pediam pra ela, ela falou pra ele: tudo pra mim, a magia sempre usava contra a pessoa. Aí ele criou um contrato, tipo, usando a habilidade de direito dele, porque ele foi mais direito, né? Aí ele usou a habilidade dele pra criar um contrato mega foda que não tinha como dar errado, entendeu? Usando lá, e aí no final o que aconteceu?
O contrato tinha 4 páginas de Word quando ele tava escrevendo.
Exatamente, aí no final foi que a Gina virou uma pessoa normal e tudo voltou ao normal.
Não, foi pior. Ele simplesmente perguntou: o que você pediria? Porque ela literalmente passou os últimos 800 anos pensando em alguma coisa. Mas enfim, é um episódio muito bom esse, né? Mas, né? Vamos lá, segundo, Mutação do Fundador.
Não, esse eu tenho uma coisa pra reclamar desse episódio. Eu tenho uma coisa muito importante pra reclamar desse episódio. Porque o primeiro episódio dessa temporada começa com eles falando que o Arquivo X já não existe mais, porque essa procura do governo acabou, mas a minha obsessão pessoal continua. E de repente ele tá de volta no Arquivo X, o Arquivo X existe de novo, sem nenhuma explicação pra isso. Eu fiquei muito tipo, o quê? Como assim? Ele já é um agente do FBI reintegrado do zero? O quê? Não faz o menor sentido. Não tem continuidade de um episódio pro outro.
Isso chama influência a nível
sorte. Não. O Brandon, ele notou uma coisa, mas tem que lembrar que
isso se chama roteirista ruim.
Não, isso é o Chris Carter. Mas o episódio, ele termina falando que eles estão desesperados atrás do William, filho deles. Foda-se o William a temporada inteira, né?
É engraçado que...
Literalmente, foda-se o William.
Eles entregaram o William pra, pra ser adotado, e não tava nem aí, tipo, moleque. Aí depois, né?
Porra, mas ele foi entregado pra adoção.
Depois
pra
de 14 moleque. Anos... É. Depois de 14 anos, né?
Não tem que trocar fraldas, né? Por isso que eu vou trocar
fraldas. E pior é que faria mais
a única coisa que faz sentido. A única coisa que faz sentido do final do episódio pro outro é que o Mulder falou: pronto, Skinner, agora você tem o meu número. Mas o meu falou: pronto, agora eu voltei a trabalhar com você. Entendeu? Por isso que eu fiquei
muito puto. Sabe que o roteiro é cagado? Eu vou explicar por quê. Quem escreveu e roteirizou esse filme é o mesmo que foi roteirista pra Dragon Ball Evolution, James Wong. Tá escado, porque.
Você tá falando sério?
Tô falando, cara. Tá falando que
sério? Não, me mata. Mata, cansei. Eu não quero viver nesse mundo mais. Chega.
Bom, vamos pro próximo, vai, por favor. Mutação do Fundador.
Não, mas eu te nem falo do episódio ainda, cara.
Eu não quero falar do episódio, é muito ruim.
Tá, Mutação do Fundador.
Mutação do Fundador é um episódio sobre um menino que entra na cabeça das pessoas dizendo: ih! faz elas fazerem as coisas. Tá, é
dar,
isso.
Vou dar um sinopse. O antigo arquivo X é reaberto após Moon e Scully voltarem a ser agentes do FBI. Não sei como, né? A gente não sabe como, mas eles voltaram, né? Porque não tem concurso público nos Estados Unidos, mas também não tem.
Tipo, ah, e não se esqueçam.
E a Scully não deixou o emprego dela no hospital, hein?
E não se esqueça.
E a Scully não deixou o emprego dela no hospital. Isso é incrível.
E o Mulder tava fugido. Ele era procurado pela justiça desde a oitava temporada, tá? Só pra deixar claro. Porque ele invadiu uma base militar secreta da puta que eu pariu lá na oitava temporada.
Como o Arquivo X ficou sem funcionar esse tempo todo, né? Ele foi reaberto e um famoso geneticista acabou sendo morto. Acabou morrendo sob causas esquisitas por um suicídio. E aí começa uma investigação a respeito dos experimentos genéticos que ele tava fazendo. E na naturalmente ele estava querendo criar superpoderes, porque um gente só faz isso no, na série fictícia. Ele não cura o câncer, não procura da AIDS, ele quer criar mutantes.
Então, calma. Dessa vez não é culpa dele, não. O geneticista pegou a bucha de outro cara. O cara que causou a encrenca toda é o fundador lá da companhia, e o cara tava tentando resolver o problema que o fundador tinha criado, porque ele tava tentando curar um monte de criança que tinha defeito genético por causa das experiências de mais de 10 anos antes, tá? Não é nem culpa do cara dessa vez. Esse era um bom cara. Infelizmente ele pode cometer suicídio.
Então, é finalmente um geneticista que tava tentando curar alguma coisa. E todo gente se escapar esse arquivo X, ele quer criar mutantes, tá nem aí. Ele quer ser a progênese lá do mutante lá do Caminho do Coração, lá da Record. Ele quer ser...
Sai de perto de mim, Velociraptor!
Meu Deus, cara, calma, a gente vai ter que lembrar dos dinossauros que estão chegando naquela ilha até hoje. Mas, não, é exatamente isso. Acontece um caso bizarro e o Mulder e o Scully cagam, porque eles estavam fazendo o episódio anterior, cagam pra procurar o William, cagam pra todo o resto. E vamos investigar esse caso maluco que apareceu aqui, né? Começa com um geneticista ouvindo um barulho bizarro e depois ele enfia abridor de cartas, um negócio assim, na própria orelha, que vai até o cérebro. Ele se mata com um cortador de papel na orelha. É. Meus parabéns, esse cara tem a cabeça mais mole do universo, né? E ao longo que eles vão investigando, eles estão desconfiados que o tal fundador da empresa, esse sim, o geneticista que queria criar superpoderes, tá? Que já morreu faz pelo menos 15 anos na história, porque os filhos dele, o mais novo, tem 17, e o cara morreu pouco depois do garoto nascer. Ele sim criou um monte de mutante e tal. E a empresa basicamente vive de tentar arrumar a saúde desses garotos que ele mexeu. O único coisa misteriosa que só o roteiro explica é que os dois filhos do cara ganharam superpoderes. O resto tudo é mutante bizarro. Tipo, três pernas, três olhos, braço maior que o outro, pele toda fodida, assim. Aliás, é um serviço de maquiagem legal.
Não, mas o fundador não morreu, não. Ele até aparece, o tal do Augusto.
Ele aparece? Não lembro, cara. Ele aparece.
Ele vira um X-Men.
O carinha de óculos, o cientista lá, é o fundador.
É o fundador.
Esse episódio é tão horrível que você não consegue entender. De tão ruim que o episódio é. Chega lá na freirinha lá. A Scully chega lá na freira lá e fala assim: olha, eu preciso falar com o fundador. Ah, mas Scully, você sabe que eu não posso. Ah, mas eu preciso falar com ele. Você sabe que eu sou do bem. Ah, ok, tá aqui. Eles vão lá e encontram ele. Então, realmente não faz muito sentido, porque tem toda essa mitologia ao redor do fundador. Você não pode encontrar ele, que tá ocupado. E de repente ela fala com a mulherzinha e vai lá e encontra ele. Por isso que você achou que o fundador não existia, mas o fundador existe.
Velho, nesse episódio, a mulher sofre um acidente. Nesse acidente que ela tá grávida, o bebê sai e ela consegue cortar o cordão umbilical antes de morrer num acidente de trânsito. E o bebê sai engatinhando no primeiro dia de vida, vai procurar ajuda. Eu acho que eu tenho desculpa pra não ter lembrado disso.
Essa cena é horrível.
Cara, esse episódio faz jus à carreira do cara, com o cara que fez Dragon Ball Evolution. Realmente é um cara excepcional. Não tem como, assim. Ele é o novo Michael Bay, cara. Novo Michael Bay. A gente tem que curvar a carreira desse cara aí.
Quando a história chega no final, o que você entende é: o fundador, ele tinha uma filha primeira, mais velha, que por alguma razão ela conseguia respirar na água e era telecinética. Não pergunte como é que os dois poderes estão conectados entre si, mas ela tem. E ela caiu na piscina e ficou tipo 9 horas debaixo d'água antes da mãe perceber e tirar ela de lá. E ela não morreu afogada. Então ele basicamente tranca a menina numa sala de vidro pra estudar os poderes dela. A mulher tá grávida e ela foge do marido. Esse filho dela nasce nesse acidente de carro bizarro. E o moleque já no primeiro dia de vida sai pra chamar ajuda, porque o cara não sabe que o bebê tá vivo em primeiro lugar. Vai saber Deus quem encontrou esse moleque. E ele volta 15, 16 anos depois como faxineiro da empresa. E é ele que tá matando todo mundo pra tirar a irmã dele da cela. E é isso. É os dois irmãos tentando se encontrar.
E no final eles saem lá da cela, vão e é isso. É, acabou. É, eles fugiram. É só isso, é só isso. E não resolveu porra nenhuma.
Ainda matou 4 pessoas no processo. Eu tenho que falar que tem que estudar muito pra fazer uma coisa tão ruim dessas, cara. Que qualquer duas revistinhas do X-Men conseguia fazer uma coisa melhor que esse roteiro. Qualquer uma, tá?
Agora a gente vai lá pro terceiro episódio.
Cara, pior que eu acho o terceiro episódio bom, velho. Deixa eu pegar aqui o nome dele.
Eu vou dizer porque que ele é bom, cara. Sabe o que é bom? Esse é o primeiro episódio que é escrito pelo escritor da série Millennium do Arquivo X também.
Pô, pior que esse cara é bom, hein? Esse cara é bom mesmo. Darren Morgan.
Ele é o cara que também escreveu Fringe, Mulher Bionica.
O que eu posso dizer sobre esse episódio? O que eu posso dizer sobre esse episódio é que o Guy é um monstro realmente muito gente boa.
Então, vamos lá. Brent, dá aí o um resumo pra gente de Mulder e Scully encontram o monstrosomem. E não tô brincando, não. A tradução literal do título é essa mesma, tá?
Essa é genial, porque eles vão lá na cidade encontrar um monstro que aparente. Porque o Mulder tá muito triste, porque todos os monstros da história foram explicados com alguma explicação bem bosta nos 14 anos que ele ficou longe do Arquivo X. Eles estão caçando um monstro.
Scooby-Doo é a continuação natural de Arquivo X.
Isso mesmo. E eles estão lá caçando um monstro quando eles descobrem que o monstro ele era um monstro mesmo, normalmente. Só que ele foi mordido por um ser humano. E quando um monstro é mordido por um ser humano, ele se torna um ser humano durante o dia. E agora ele é o monstro-homem.
Meu, esse episódio é uma loucura, cara. Muito foda, mas é uma loucura.
Esse episódio me lembra aquele episódio também que o Darren Morgan escreveu, que era daquele cara que era meio. Ele era meio tubarão, e ele ia naquela reunião pra pessoas obesas, dizendo que era viciado em comida, mas na verdade não era. Ele era magrinho. E o pessoal falou, como é que esse cara é viciado em comida, né? Ele é magrinho. Não, que ele comia toneladas de carne todo dia, de seres humanos, né? Só que tipo, ele era magrinho pro monstro, né? Porque ele era monstro. Uhum. Mas é tipo assim, é uma história bizarra, igual a Arquivo X, e uma história legal. Você assiste a história, você vai chamar esse episódio, né?
Velho, eu gosto muito de um episódio dele que ele escreveu, que é sobre o homem que vê o futuro, mas ele só consegue ver a morte das pessoas.
Ah, sim.
Que é todo inspirado numa obra de Stephen King. Que é exatamente isso, o cara é um vendedor de seguros, que ele consegue ver a morte das pessoas, e ele parece culpado de metade delas, mas não, as mortes são acidentes, não tem nada a ver com ele. É que ele é um premonitório. E meu episódio é muito bom aquele também. Inclusive a Scully pode ouvir as últimas palavras do pai dele, decide que não, porque o pai já tinha morrido, então foda-se, não importava mais, né? Até um episódio muito bom sobre a própria Scully, que ele fala que a Scully é imortal nesse episódio. O Mulder, entretanto, vai morrer com um enforcamento alterótico, tá? Só pra...
E outra coisa... Não, é verdade. Tem referência a isso. Tem referência a isso, que no final do episódio a Scully vira pro Mulder e fala: você esqueceu? Eu sou imortal.
E outra coisa engraçada é que porque quando o Mulder abriu os arquivos, todas as aparições de monstros eram uma explicação igual uma agência do governo acho que ia fazer. Ah, não, é alucinação, é um animal grande, é a coisa que um agente do governo ia fazer normalmente, não ia acreditar que é um monstro atacando
os caras. E metade das vezes essa explicação era verdade. Que pareça, e quando eles foram lá, sei lá, encontrar o monstro de Jersey, eles encontram, é uma família que se perdeu na floresta, na verdade, e teve um filho lá na floresta, e a criança é uma criança selvagem. E tipo, ela é um ser humano, só que age como um bicho, fazer o quê? Que presencia uma briga entre um serial killer, que por acaso trabalha na carrocinha, recolhendo animais, tal, na zoonose, e durante essa briga, o cara morde ele, e ele ganha os traços de um ser humano, consciência, ele percebe que ele tá pelado, ele foi amaldiçoado a ser um ser humano, maldito seja.
Ele atacou um ser humano com fé verdadeira, ele foi amaldiçoado.
Foi o humano que amaldiçoou ele, mas ok. E velho, é muito engraçado, porque o Mulder tá querendo, ai, então você matou ele, matei, meu Deus, pobre daquela vaca, e tipo, tem um flashback, ele foi comer um hambúrguer. Mas aquela vaca não tinha me feito nada. Não,
o melhor de tudo é ele falando com o drive-thru. Mas senhor, se você não tá num carro, você tem que entrar pra comer.
Mas por quê? Não. O melhor daquela explicação dele contando é quando ele começa a mentir que ele comeu a Scully, cara. Que ele trabalha numa loja de celular, que ele é um puta mentiroso, né?
Desde que eu virei um ser humano, não consigo parar de mentir sobre a minha vida sexual.
Exato. Cara, é genial, cara. E no final, acaba que é uma investigação bem simples. É isso que ele descobre, ó. Só se um serial mesmo. É o cara da zoonose, né? O cara da carrocinha. E ele contou tudo na hora que eu cheguei e apertei o cara na parede. Ele falou tudo. Esse caso não tem nada a ver, Mulder. Não tem monstro nenhum nessa cidade. E o Mulder falando com o Guy Mann, né, velho? Puta, é muito engraçado isso.
Melhor que a conversa do Mulder e do Guy termina com o Mulder finalmente olhando pra garrafa que o Guy deu pra ele, falando, é, vou beber isso aqui porque tá foda.
Não, e o monstro vira o monstro mesmo, ele vai embora pra hibernar por 1000 anos pra ver se você livra essa porra, né? Quem sabe tá certo. Mas é muito bom, velho. Esse episódio é o que vale a temporada, esse episódio, cara, porque o resto tá foda, cara. Mais algum comentário?
Não, vamos pro próximo aí.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.